Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta segunda-feira, 16 de setembro. Hoje lá fora, uns agradáveis 23 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos, está convosco o João Santa Rita, com a produção de Jaime Faria. Os cuidados técnicos são do Cornelius Tanner. E como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Homem que alegadamente tentou ontem assassinar Donald Trump compareceu em tribunal. Israel prossegue bombardeamento em Gaza e grupo islâmico Boko Haram mata mais de 10 pessoas no Chad. Como sempre, para primeiros 30 minutos da emissão dedicados à Angola, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve visitar Angola. Vamos ouvir o que dizem os especialistas angolanos.
O presidente Biden vem a Angola no momento em que ele está no final do mandato. Parece haver um deslocamento, né, do ponto de vista de Angola com a antiga União Soviética, hoje, e também da China.
A Amnistia Internacional acusou as autoridades angolanas de maltratarem ativistas presos. Temos os pormenores. Vamos também falar do desemprego em Angola. Autoridades dizem que diminuiu ligeiramente.
Nós estamos habituados também a uma estatística ilusória.
Então não sei como é que se compreende que vem-se dizer que os empregos estão a aumentar, quando na verdade nós temos assistido a outras coisas. Portanto, penso que isto não corresponde à verdade.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Vamos primeiro às notícias. Um homem suspeito de tentar assassinar Donald Trump compareceu em Tribunal Federal na segunda-feira, onde foi acusado de dois crimes relacionados com armas de fogo, isto um dia depois de ser detectado com uma arma automática escondida nos arbustos do campo de golfe do ex-presidente dos Estados Unidos na Flórida. Ryan Rouse, de 58 anos de idade, compareceu em tribunal com roupa de prisão, algemado nos mãos e pés, esta manhã, num tribunal federal em West Palm Beach. Trump, o candidato presidencial republicano, saiu ileso, mas o incidente levantou novas questões sobre como um suspeito armado conseguiu chegar tão perto do antigo presidente, apenas 2 meses depois de outro homem armado ter disparado contra Trump durante um comício na Pensilvânia. Mais acusações contra Rouse parecem prováveis, mas as acusações iniciais, posse de arma de fogo como criminoso já condenado anteriormente, posse de arma de fogo com número de série apagado, permitirão que as autoridades o mantenham sob custódia enquanto a investigação continua. No domingo, um agente dos serviços secretos que protegem o presidente abriu fogo depois de ter visto o cano de uma espingarda nos arbustos do campo do Golfo de Trump em West Palm Beach, a algumas centenas de metros onde o ex-presidente jogava golfe. O suspeito fugiu de carro, deixando para trás duas mochilas e a sua arma, sendo posteriormente preso. Rouse era conhecido pelo seu apoio à Ucrânia, tendo tentado recrutar voluntários para combater nas forças desse país contra a Rússia. A candidata democrata às eleições, Kamala Harris, e o presidente Joe Biden condenaram o incidente, afirmando que a violência não pode ter lugar na América. Donald Trump deverá encontrar-se ainda hoje com o diretor interino dos serviços secretos. Ataques aéreos mataram 16 pessoas na faixa de Gaza na manhã de hoje, isto segundo as autoridades palestinianas, e destruíram 20 lançadores de rockets do Hezbollah e locais de infraestrutura militar no sul do Líbano, isto de acordo com as forças de defesa de Israel. Os ataques aéreos em Gaza atingiram uma casa no campo de refugiados de Nuseirat, no centro do território, matando pelo menos 10 pessoas e ferindo outras 13. 6 outras pessoas foram mortas num ataque a uma casa na cidade de Gaza. Os mortos incluíam 4 mulheres e 2 crianças. Os militares israelitas relataram, entretanto, que depois das sirenes soarem na Alta Galileia, foram identificados 2 alvos aéreos suspeitos que atravessaram do Líbano. A Força Aérea Israelita atingiu aproximadamente 20 lançadores do Hezbollah e locais de infraestrutura militar que representavam uma ameaça imediata aos civis israelitas na área de Jarmak, no sul do Líbano. Na manhã de domingo, os militares israelitas disseram que cerca de 40 projéteis foram disparados do Líbano em direção à região da Alta Galileia de Israel. Meios de informação israelitas disseram, entretanto, que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, está a considerar demitir o ministro da Defesa, Yoav Galant. Os principais canais de televisão e sites de notícias de Israel relataram que Netanyahu, sob pressão de parceiros de extrema-direita da coligação, está a pensar em demitir Galante e a substituí-lo por um ex-aliado que se tornou rival, Gideon Sarr. Pelo menos 13 pessoas foram hoje mortas no oeste do Tchad num ataque atribuído ao grupo radical islâmico Boko Haram. O ataque ocorreu na cidade de Bol, na capital da região do Lago Tchad, que faz fronteira com os países vizinhos dos Camarões, Níger e Nigéria. A polícia tchadiana chegou tarde ao local e não conseguiu perseguir os atacantes. Um porta-voz acrescentou que a polícia encontrou 13 cadáveres e 5 feridos que foram levados para tratamento hospitalar. As autoridades da Nigéria afirmaram que 281 reclusos escaparam depois de inundações devastadoras terem derrubado os muros de uma prisão no nordeste do país. Uma grande barragem ruiu a 10 de setembro, provocando graves inundações que deixaram 30 mortos e mais de 1 milhão de deslocados e provocaram evacuações em todo o estado de Borno. A polícia tentou evacuar a principal prisão da cidade de Maiduguri na semana passada, quando descobriram que os presos haviam escapado. O pessoal de segurança conseguiu recaparar 7 dos presos, uma operação está ainda em andamento para localizar os demais. O tufão Yagi causou perdas económicas de 1.600 milhões de dólares no Vietnã, informou a imprensa estatal. Yagi atingiu Myanmar, Vietnã, Laos e Tailândia com ventos fortes, mataram mais de 400 pessoas, segundo dados oficiais.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente dos Estados Unidos deverá visitar Angola em outubro, cumprindo assim a promessa de que seria o primeiro inquilino da Casa Branca a visitar a África subsaariana desde Barack Obama em 2015. Isto segundo a agência Reuters, citando 3 fontes ligadas aos preparativos. O Venâncio Rodrigues foi falar com analistas angolanos para perspectivar a visita.
Especialistas angolanos atribuem a provável visita à Angola do presidente americano à disputa entre as grandes potências mundiais por novos espaços de cooperação política e económica no continente africano. Eles alertam, entretanto, que a visita pode perder algum peso por envolver um presidente em fim de mandato. Para o economista Pedro Godinho, a anunciada primeira visita oficial à Angola de um presidente americano traduz o reconhecimento por parte do governo americano e do seu presidente da importância do papel que Angola pode jogar na região africana como um aliado certo das grandes potências ocidentais.
Para nós é o corolário de uma relação que se tem vindo a desenvolver de forma gradual e sustentável, não é? O crescimento dessas relações, a aproximação, para ser dita, os americanos de uma forma geral não se concentram num país, em qualquer parte do globo, se não virem, de facto, a perspectiva de desenvolvimento. Isso quer dizer que agora tem um futuro promissor se a nossa liderança for capaz de capitalizar as oportunidades que hão de ter, né? E projetos como o Corredor do Bito poderão acontecer vários, poderão surgir vários. Portanto, o somatório de todos esses fatores faz com que agora seja visto aos olhos dos Estados Unidos e das grandes potências ocidentais, um alinhamento certo aqui na região.
Por sua vez, o jurista e especialista em relações internacionais, Sebastião 25, entende que a anunciada visita do presidente americano a Angola pode melhorar a imagem externa do seu país e do seu presidente.
O presidente Lourenço terá investido muito mais no plano externo para melhorar a sua imagem lá fora e garantir eventualmente o seu futuro depois da presidência, e nessa medida julgo ser uma vitória pessoal do presidente Lourenço, né? Os angolanos ainda não se sente grande coisa. Lembramos aqui da quantidade de dinheiro que o governo de Angola pagou a Square Patton Bogues para que a mensagem do presidente Lourenço e da sua estratégia diplomática e da alteração dos parceiros estratégicos de Angola no plano internacional fosse ouvida, portanto, chegasse às mesas dos mais diretos colaboradores do presidente Biden e por conseguinte, ao presidente Biden. Portanto, é o resultado, esta visita é o resultado deste investimento brutal que o governo de Angola e que o presidente Lourenço fizeram desde 2019 até agora. Sacrificando, claro, está a sua relação com a China e com a Rússia. Portanto, isso é um elemento que deve encher de orgulho o presidente Lourenço, que muito fez para que isso acontecesse.
Sérgio Calundungo, responsável do Observatório Político e Social, enquadra a visita de Joe Biden no âmbito da atual disputa entre as grandes potências mundiais pelo posicionamento geoestratégico em muitas partes do mundo e das preferências das autoridades angolanas por um dos players mundiais.
É uma indicação de que as relações entre Angola e Estados Unidos estão no seu melhor momento de sempre. Quem está atento a isto, a questão do ponto de vista político, sabe que nem sempre foi assim tempos, então, do ponto de vista político é isto. Também vai marcar algo que não tem sido habitual, né? O presidente Biden vem a Angola no momento em que ele está no final do mandato, os Estados Unidos vai conhecer um novo presidente. Parece haver um deslocamento, né, do ponto de vista de estreitar de relações de Angola com aqueles que foram no passado a antiga União Soviética, hoje, e também da China. Nós sabemos que, do ponto de vista político, da cooperação internacional e da geoestratégia, há uma competição muito grande entre os Estados Unidos, a Rússia e a China, em termos de posicionamento em determinadas partes do mundo. E o facto desta visita pode assinalar que há uma preferência, pelo menos das autoridades angolanas, por um dos grandes players mundiais, nesse caso os Estados Unidos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. A Organização de Direitos Humanos, Amnistia Internacional, pediu a libertação imediata de 4 ativistas detidos há um ano e acusou as autoridades angolanas de deliberadamente impedirem assistência médica aos ativistas, cujo estado de saúde tem vindo a deteriorar-se. Mayra de La Saleta.
Tratam-se de Adolfo Campos, Hermenegildo José, conhecido como Gildo das Ruas, Gilson Moreira, conhecido como Tanais Neutro, e Abrão Pedro Santos, conhecido como Pensador. Todos foram presos em setembro do ano passado, antes de uma planeada manifestação em apoio aos mototaxistas, e foram condenados a 2 anos e 5 meses de prisão e uma multa de 80 mil kwanzas por desobediência a ordens dos agentes da polícia. Um ano na prisão apenas por protestar pacificamente é inconcebível. As autoridades angolanas devem libertar estes ativistas sem demora, tendo especialmente em conta o agravamento do seu estado de saúde, disse Vongai Chikwanda, diretora regional adjunta para a África Oriental e Austral da Amnistia Internacional. A organização detalhou num comunicado a deterioração do estado de saúde dos ativistas. Adolfo Campos, afirma a organização, entrou na prisão de boa saúde, mas durante o último ano na cadeia de Kalombo-Loka perdeu progressivamente grande parte da visão e está agora completamente surdo do ouvido esquerdo. A organização acusa as autoridades prisionais de terem negado pedidos para uma cirurgia recomendada por médicos após ter sido internado de urgência em fevereiro. Gildo das Ruas tem agora que usar uma cadeira de rodas, mas foi impedido de a utilizar durante pelo menos 4 dias. No caso de Tanais Neutro, a Amnistia Internacional diz que este, há mais de 2 anos, sofre as consequências da recusa de cuidados médicos pelas autoridades prisionais, que recusaram a realização de uma cirurgia marcada antes da sua prisão no estrangeiro. Ele foi preso em 2022 por alegadamente ter chamado palhaço ao presidente João Lourenço. A organização faz notar que neste caso um juiz ordenou a sua libertação, mas as autoridades prisionais desafiaram essa ordem, mantendo-o encarcerado mais 8 meses e impedindo a sua família de entregar medicação. Ele foi libertado em junho de 2023 e novamente preso em setembro juntamente com os outros ativistas, onde esteve em prisão solitária durante 36 dias. A Amnistia Internacional diz que apenas Abraão Pedro de Santos, conhecido como Pensador, não teve até agora problemas de saúde. A Amnistia Internacional recorda que, num outro caso, as autoridades prisionais recusaram assistência médica a Ana da Silva Miguel, conhecida como Nef Nahara, detida em agosto de 2023, depois de criticar o presidente João Lourenço num vídeo. Não houve até agora reação por parte das autoridades, que em agosto ignoraram um apelo para a sua libertação.
Era a Mayra de La Salette. E agora aqui uma notícia regional, digamos assim, a 4ª Região Ministerial Tripartida, no âmbito do chamado Processo de Luanda, que procura pôr fim ao conflito no leste da República Democrática do Congo, realizada no sábado em Luanda, voltou a reiterar o engajamento dos governos de Kinshasa e de Kigali no processo de paz mediado pelo presidente angolano João Lourenço. O encontro reuniu os ministros de Negócios Estrangeiros do Ruanda, Olivier Jean-Patrick Ndoungiré, e da República Democrática do Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, para discutir a paz no leste da República Democrática do Congo, isto sob a presidência do ministro angolano. Uma nota da diplomacia angolana diz que os ministros analisaram o relatório de peritos de inteligência, que se reuniram em agosto em Rubavu, no Ruanda, com destaque para o plano harmonizado de neutralização das chamadas Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, que Kigali acusa de desestabilizarem o país, e o desengajamento das forças do Ruanda, acusadas de apoiar os rebeldes do M23. Os ministros foram igualmente informados sobre os resultados de um encontro entre os mediadores e uma delegação dos rebeldes do M23, que visou a sua adesão ao cessar-fogo que vigora desde 4 de agosto de 2024, mas não foram dados pormenores. Por seu turno, uma declaração publicada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional do Ruanda diz que as três delegações, que demonstraram um espírito construtivo até agora, aproveitarão as conquistas significativas registadas pelos ministros e oficiais dos serviços de informação nos últimos 6 meses, mas também não deu outros pormenores. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e estamos a emitir em onda média, em onda curta e também através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e também através do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube, X. A referência é Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Os ouvintes podem sempre participar no África Agora, enviando perguntas e comentários aos convidados. O número, vou repetir, é +1 202 251 9466. A taxa de desemprego em Angola no segundo trimestre deste ano foi de 32,3%. É uma ligeira melhoria de 0,2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, isto segundo o Instituto Nacional de Estatística, que divulgou a segunda edição do Inquérito ao Emprego em Angola. Mas, na prática, o que é que esses números realmente significam para os angolanos? Coque Mucuta.
Maria Pedro, mãe de 3 filhos e desempregada, desabafa que conseguir um emprego em Angola está cada vez mais complicado. Para ela, o aumento anunciado pelo governo não reflete a realidade que enfrentam no dia a dia.
Todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer sustentar, quer tipo sobreviver, né? Em Angola, porque a vida não está fácil. Não tem emprego, estão a roubar, estão a matar por causa de trabalhar.
Outro cidadão, Eduardo Simão, que também está à procura de trabalho, afirma que o verdadeiro problema está na falta de políticas públicas que resolvem a questão do desemprego de uma vez por todas.
Esses aumentos de empregos que eles falaram, nós não vimos, não temos acessos.
Isabel Zua, outra desempregada, partilha a sua frustração com a situação, classificando-a como lastimável.
Não vi nenhum desenvolvimento. Por quê? Porque eu não vi nenhum emprego. O Estado até agora não está garantindo na sociedade. Não teve um impacto na minha vida, porque tá aí, os currículos estão em casa, os ratos estão a comer. Não há emprego.
Já Joaquim Lutambi, um analista que acompanha de perto a situação, descreve as estatísticas divulgadas como uma verdadeira ilusão.
Isso não passa de um insulto aos cidadãos, não passa de uma afronta àquelas pessoas que estão nos contentores, aquelas pessoas que por conta da incompetência, da ausência de políticas públicas no nosso país, ficaram desempregados, de certa forma não têm como sustentar as suas famílias. Portanto, nós estamos habituados também a uma estatística ilusória, uma estatística que apenas satisfaz a máquina, a cleptocracia que governa o nosso país.
Outro analista, Manuel Cangone, por sua vez, insiste que para estas melhorias serem concretas, as autoridades precisam explicar como estes números impactam na vida dos cidadãos angolanos.
Que o Instituto Nacional de Estatística vem passar sobre o aumento desses empregos, não é verdade? Porque não entendo como é que um país que os empregos vão crescendo, na prática vai assistindo cada vez mais cidadãos a comerem no lixo, cada vez mais cidadãos a pedirem esmola. Hoje em dia tu vais ao supermercado, né, e vês todo o supermercado praticamente inundados com pedintes, com mendigos, não é? Desde crianças até idosos. Não é? Tudo isto acontece à luz do dia. Então, não sei como é que se compreende que vem-se dizer que os empregos estão a aumentar, quando, na verdade, nós temos assistido a outras coisas, a factos que contrariam, de facto, esta informação. Portanto, penso que isto não corresponde à verdade.
Cocto Mucuta, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol, com as competições pan-africanas de clubes, Liga dos Campeões e Taça das Confederações. E há duas histórias diferentes. Na Liga dos Campeões, duas equipas angolanas estiveram em ação. Duas derrotas. Sagrada Esperança perdeu com o Enugu Rangers, da Nigéria, por 1-0. Golo da vitória obtido aos 78 minutos. Petro de Luanda também esteve em ação, a jogar fora. Esteve na República Democrática do Congo. Também perdeu. Perdeu com o Maniema Union, por 2-1. O que é que isto significa? Pois significa que ambas as equipas ainda têm esperança de passar, possibilidades também. Petro de Luanda joga no sábado, Sagrada Esperança no domingo. Dá para ver os dois. Já na Taça das Confederações, duas equipas de Angola, outra de Moçambique e três vitórias, todas pelo mesmo resultado. Black Bulls de Moçambique bateu o Toa Oyo da Guiné Equatorial 1-0, golo da vitória aos 55 minutos. Os homens da Lunda Sul repetiram a receita do Black Bulls, bateram o Seko Kuna United da África do Sul, 1-0. E os bravos do Maqui bateram o Santeluá Lupopo de Lubumbashi por 1-0. O que é que estes três resultados de 1-0 significam? Pois significam que nada está garantido. Lunda Sul joga no sábado, bravos do Maqui no domingo e no mesmo dia em que está em ação o Black Bulls de Moçambique. Vamos ver. Ainda no futebol, mas agora futebol de salão, Angola perdeu no jogo de abertura do Campeonato Mundial com o Afeganistão 6-4, jogo do Grupo C, onde a Argentina deu surra que baseada à Ucrânia 7-1. Angola volta a estar em ação na quarta-feira para defrontar a Ucrânia. Vamos agora para o futebol europeu, onde vamos começar em Portugal. Sporting soma e segue, foi ao campo do Arouca ganhar por 3-0. Sporting mantém 3 pontos de vantagem sobre o Porto, que bateu dificilmente o Farense por 2-1. Benfica, novo treinador, é nova vida, bateu à vontade o Santa Clara por 4-1. O treinador é Bruno Lage, que gostou do comportamento do público.
Com um ambiente favorável, é mais fácil os jogadores poderem jogar futebol. Por isso, hoje, se vencemos, começámos a vencer quando o Santa Clara marcou o gol e os adeptos tiveram de um lado da equipa. Sentimento de ver os jogadores a tentarem fazer aquilo que treinámos durante 2 dias, por isso o mérito é deles, porque foram eles que criaram as várias oportunidades de gol, foram eles que marcaram os gols, e repito, num ambiente favorável. E é num ambiente favorável as coisas acontecem com alguma naturalidade.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica. Já na vizinha Espanha, Barcelona também se soma e segue, foi ao campo do Girona ganhar por 4-1 com 2 golos do miúdo de 17 anos, Lamine Yamal. Real Madrid ganhou com 2 golos de penalti no campo da Real Sociedade, um segundo penalti a suscitar certas dúvidas. Barcelona comanda com mais 4 pontos que o Atlético Madrid, Real Madrid e Villarreal. O moçambicano Reinildo Mandava esteve em ação pelo Atlético Madrid, que bateu o Valência por 3-0. Em Inglaterra, quem também soma e segue é o Manchester City e o seu goleador, Haaland. City bateu o Brentford por 2-1, com 2 golos do norueguês. No jogo do dia, Arsenal foi ao campo do Tottenham ganhar por 1-0. City está no topo com mais 2 pontos com o Arsenal. E no próximo dia temos Manchester City e Arsenal. Na Alemanha, Bundesliga, Bayern de Munique deu que basada ao Holstein Kiel 6-1, comanda a classificação, com mais 2 pontos que os atuais campeões, o Borussia Dortmund e o Leipzig. E ainda tempo para uma notícia do basquetebol, para assinalar que na taça intercontinental, depois de sofrer duas derrotas seguidas, o Petro derrotou o Quimsa da Argentina 70-64 e ficou assim em quinto lugar da competição, que foi ganha pelo Unicaja de Espanha, que na final bateu uma equipa da Liga G da NBA 75-60. Vitória espanhola à vontade. Aqui em Washington, a Voz da América, estamos com 13 horas 25 minutos, num dia agradável, temperatura pouco acima dos 20 graus centígrados. Vamos até Moçambique, onde organizações de defesa dos direitos humanos alertam que a crescente tendência de desinformação em tempo das sétimas eleições gerais ameaça a integridade e transparência do processo e da democracia do país. André Catoeira.
O presidente da janela moçambicana do Instituto de Comunicação para a África Austral, Missa Moçambique, Jeremias Langa, entende que a desinformação tende a ser uma ameaça real à democracia do país.
A divulgação de informações manipuladas tornou-se um risco real, particularmente durante os períodos eleitorais. Esta é uma ameaça que não apenas mina a confiança pública nas instituições democráticas, dizia, mas também interfere diretamente no direito dos cidadãos de fazer escolhas informadas e conscientes.
Paulo Cunica, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, observa que os políticos e os usuários das redes sociais têm-se apropriado da desinformação, atingindo as classes marginalizadas.
Ainda sobre as eleições de 2024, consideramos que um desafio colocado é a emergência da inteligência artificial, já que não sabemos exatamente o que vai acontecer. Porque à medida que nos aproximamos da data da votação, surgem mais informações distorcidas sobre os candidatos, partidos políticos e sobre o próprio processo eleitoral. São especialmente graves para grupos historicamente marginalizados, tais como mulheres, pessoas com deficiência, pessoas menos e não escolarizadas e as que vão votar pela primeira vez, que se tornam alvos fáceis de campanhas coordenadas de desinformação.
O MIS avança que nas eleições de 2023 houve clara proliferação de desinformação e notícias falsas com o objetivo de manipular percepções, desacreditar adversários políticos e influenciar os resultados. André Catoeira, para a Voz da América.
Era o André Catoeira, como ouviram, e o André Catoeira vai ficar aqui para mais tarde, na segunda página, na segunda meia hora da nossa programação, dar uma reportagem maior sobre esta questão, portanto uma questão problemática para Moçambique, a questão da desinformação. A segunda meia hora é a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Hoje nós, portanto, alertamos já para várias reportagens dos Palops e também de outras partes do mundo. Vamos falar também aqui da tentativa de assassinato a Donald Trump. Continuo com a Voz da América.
Somos angolanos com história, toda hora padecer. Paz necessária pra Angola, pra todo o povo sossegar. Tototorito, King Ban Zangirila. Tototorito, King Ban Zangirila. Tototorito, King Ban Zangirila. Mama, King Ban Zangirila. Somos estrangeiras convencidas, virem para nos ajudar. Viraram força de ocupação, Nikita, estão a dificultar. Tototorito, King Ban Zangirila. Nossas forças reunidas, seus saberes e rituais, irmãos e camaradas, só papais vão prosperar. Toto Torito, King Ban Zangirila. 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 Kizuwa Jina Kiapananye, King Ban Zangirila.
kizuwa jina jabana miese. Kingi banga gidila, kizuwa jina jabana miese. Kingi banga gidila, mama. Kingi banga gidila, mwangola.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta segunda-feira, 16 de setembro. São agora 13:30 aqui na capital americana, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Jaime Faria. O presidente da Guiné-Bissau volta atrás e admite recandidatar-se. Domingos Simões Pereira diz que ninguém está seguro no país. Jornalista da Lusa foi atacado por polícias. Em Moçambique, a desinformação toma conta da campanha eleitoral e é já um problema sério, segundo especialistas. Homem que alegadamente tentou ontem assassinar Donald Trump comparece em tribunal. Grupo islâmico Boko Haram mata mais de 10 pessoas no Chad. Estes são alguns dos títulos que iremos envolver nesta emissão. Estamos a transmitir para Angola e São Tomé e Príncipe ondas curtas, para todo o mundo também ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está no seu receptor, no emissor local. Também transmitimos em voaportugues.com na internet na nossa página e estamos igualmente nas redes sociais, no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube em voaportugues. E se quiser receber as notícias da Voz da América, basta subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, mais um 202-251-9466. Vamos então arrancar com as notícias. Comecemos pelas internacionais com João Santa Rita.
Um homem suspeito de tentar assassinar o antigo presidente Donald Trump compareceu hoje em Tribunal Federal, onde foi acusado de dois crimes relacionados com armas de fogo. Isto um dia depois de ser detectado com uma arma automática escondida nos arbustos do campo de golfe do ex-presidente Donald Trump, o campo de golfe na Flórida. Ryan Rouse, de 58 anos, compareceu em tribunal com roupa de prisão, algemado nas mãos e pés, num tribunal em West Palm Beach. Portanto, ele foi acusado de posse de arma de fogo como criminoso condenado e posse de arma de fogo com número de série apagada. Prevê-se que seja alvo de mais acusações. No domingo, um agente dos serviços secretos que protegem o presidente abriu fogo depois de ter visto o cano de uma espingarda nos arbustos do campo de golfe de Trump em West Palm Beach. O suspeito, Ryan Routh, fugiu de carro, deixando para trás duas mochilas e a sua arma, sendo posteriormente preso. Em Gaza, ataques aéreos israelitas mataram 16 pessoas na faixa de Gaza, enquanto Israel disse ter destruído 20 lançadores de rockets no Hezbollah e infraestrutura militar no sul do Líbano. Na manhã de domingo, os militares israelitas disseram que cerca de 40 projéteis foram disparados do Líbano em direção à região da Alta Galileia de Israel e às colinas de Golan. Pelo menos 13 pessoas foram hoje mortas no oeste do Chad num ataque atribuído ao grupo radical islâmico Boko Haram. O ataque ocorreu na cidade de Bol, na capital da região do Lago Chad, que faz fronteira com os países vizinhos dos Camarões, Níger e Nigéria. A polícia tchadiana chegou tarde ao local e não conseguiu perseguir os atacantes. Um porta-voz diz que a polícia encontrou 13 cadáveres e 5 feridos que foram levados para tratamento hospitalar. Na Nigéria, as autoridades afirmam que 271 reclusos escaparam depois de inundações devastadoras terem derrubado os muros de uma prisão no nordeste do país. Uma grande barragem ruiu em 10 de setembro, provocando graves inundações que deixaram 30 mortos e mais de 1 milhão de deslocados e provocaram evacuações em todo o estado de Borno. A polícia tentou evacuar a principal prisão da cidade de Maiduguri quando descobriram que os presos já haviam escapado. O tufão Yagi causou perdas económicas de 1.600 milhões de dólares no Vietnã. informou a imprensa estatal na segunda-feira, o Programa Alimentar Mundial da ONU afirmava que as inundações mortais em Myanmar, portanto do mesmo furacão, foram as piores da recente história do país. O Yagi atingiu Myanmar, Vietnã, Laos e Tailândia com ventos fortes e uma enorme quantidade de chuva, provocando inundações e deslizamento de terras que mataram mais de 400 pessoas nesses países. Na Europa, fortes chuvas causaram graves inundações na Europa Central e pelo menos 17 pessoas morreram. As inundações ceifaram vidas na Roménia, na Áustria e na Polónia.
Obrigado, João Santa Rita, com as notícias que marcam a atualidade nesta segunda-feira. Vamos começar agora com uma série de reportagens em Moçambique, onde organizações de defesa dos direitos humanos, democracia e liberdades alertam que a crescente tendência de desinformação em tempo das sétimas eleições gerais ameaça a integridade e a transparência do processo, bem como a democracia. Moçambique é desafiado assim com o contexto de desinformação, além da emergência da inteligência artificial que está a interferir também e a colocar em causa a transparência do processo. André Catoeira tem a reportagem.
O presidente da Janela Moçambicana do Instituto de Comunicação para a África Austral, Missa Moçambique, Jeremias Langa, entende que a desinformação tende a ser uma ameaça real à democracia do país.
O propagação de informações manipuladas tornou-se um risco real, particularmente durante os períodos eleitorais. Esta é uma ameaça que não apenas mina a confiança pública nas instituições democráticas, dizia, mas também interfere diretamente no direito dos cidadãos de fazer escolhas informadas e conscientes.
Paulo Cunica, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, observa que os políticos e os usuários das redes sociais têm-se apropriado da desinformação, atingindo as classes marginalizadas.
Ainda sobre as eleições de 2024, consideramos que um desafio colocado é a emergência da inteligência artificial, já que não sabemos exatamente o que vai acontecer. Porque à medida que nos aproximamos da data da votação, surgem mais informações distorcidas sobre os candidatos, partidos políticos e sobre o próprio processo eleitoral. São especialmente graves para grupos historicamente marginalizados, tais como mulheres, pessoas com deficiência, pessoas menos e não escolarizadas e as que vão votar pela primeira vez, que se tornam alvos fáceis de campanhas coordenadas de desinformação.
O MIS avança que nas eleições de 2023 houve clara proliferação de desinformação e notícias falsas com o objetivo de manipular percepções, desacreditar adversários políticos e influenciar os resultados. Esta tendência continua.
Nas últimas duas semanas, na monitoria que nós estamos a fazer, estamos a falar de mais de 10 casos que detectamos sobre desinformação pura, ou seja, invenção de factos para atingir este candidato, para atingir aquele partido e até para atingir os próprios órgãos eleitorais. Era tudo falso. Este é mais recente, que diz que Joaquim Chissano apoiou Venâncio Mondlane, disse que estava a dar problemas, estava a dar dores de cabeça ao partido Frelimo pela primeira vez, mas também é falso, verificamos. Aquele aí, também Graça Machel, a ser citado a dizer que Venâncio Mondlane é o único sério nestes candidatos.
Armando Nhantumbo, oficial de comunicação do PIS. Já o presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, Rogério Sitoy, pediu que os jornalistas sejam proativos para não apenas reproduzir a desinformação.
Os jornalistas deviam ter um papel de lutar contra a desinformação ou, pelo menos, de inibir a desinformação que é feita pelos políticos. Os candidatos estão a fazer essas desinformações. Significa que ele tem oportunidade para estar com o candidato. E a oportunidade que ele tem é dizer assim: mas isso que você está a dizer pode provar? Como é que você... E fazer perguntas. Aí está o papel do jornalista.
Já Augusto Amus, oficial do Programa de Direitos Humanos e Democracia na Embaixada da Suécia, apelou aos políticos e órgãos de gestão eleitoral a garantir acesso aos jornalistas dos locais para a recolha de informação, para evitar a desinformação.
Apelamos a todos os intervenientes para que garantam a proteção e o acesso aos locais de interesse dos jornalistas e dos profissionais do meio de comunicação social que cobrem o processo eleitoral em conformidade com a lei aplicável.
Estes posicionamentos foram tomados durante a Conferência sobre Desinformação em tempo de eleições, que reuniu em Maputo especialistas que discutiram as tendências globais, lições das eleições de 2023 e estratégias para fortalecer a colaboração no combate às desinformações.
André Catoeira, para a Voz da América.
Continuamos em Moçambique, mas para falar agora de uma nova vaga de seca que poderá registar-se, agravando a situação de insegurança alimentar que já afeta milhares de famílias. As previsões dos meteorologistas indicam que pelo menos 6 distritos terão escassez de chuva durante a época da chuva, que inicia já em outubro. William Apote, desde Maputo.
As previsões para a próxima época chuvosa, que inicia dentro de 2 semanas, não são animadoras para algumas das zonas já vulneráveis. De acordo com Bernardino Nhantumbo, climatologista do Instituto Nacional de Meteorologia, até a viragem do ano, parte das províncias de Gaza, Sofala e Tete poderão ver as suas esperanças no campo perdidas devido a mais uma vaga de seca.
Estamos a prever uma alta probabilidade também de ocorrência de seca em alguns distritos do sul e centro do país, sobretudo distritos como Magudi, Mabalane, Chibuto, Xemba, Kaya e Xangai.
Dados disponibilizados por agências humanitárias indicam que milhares de famílias estão a enfrentar fome em vários distritos do país. Nas províncias de Gaza e Manica, por exemplo, há relatos de que pelo menos 6 mil famílias necessitam de assistência alimentar na sequência de perda de culturas por causa do fenômeno El Niño. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural não confirma os números e realça que, apesar da perda de culturas, a situação não é tão grave, porque as famílias têm alternativas.
A situação não é tão grave, comparando com outros países como Malawi e Zâmbia, que tiveram uma seca severa. Nós tivemos é redução nos rendimentos. Então, por exemplo, o milho ficou muito afetado, e onde os rendimentos por hectare eram de 700, 800 quilos, baixou-se para 300, 200 quilos por hectare. Sem dúvidas que existe um grito dos produtores, do setor familiar, mas que eles têm alternativas, como a cultura da mandioca, que tolera esta questão da precipitação, batata doce.
Era Item Saá, quadro da Direção Nacional da Agricultura Familiar, falando à Voz da América em Maputo. Enquanto a chuva reduz a esperança da produção alimentar em alguns distritos, noutros, será a chuva ter os mesmos efeitos. Agostinho Vilanculo é técnico da Direção Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos e explica.
Estamos a prever que cerca de 3 milhões e 500 mil pessoas estarão em risco, e dessas, em risco de 3 milhões e 500, nós acreditamos que cerca de 300 mil pessoas podem precisar de assistência durante esta época chuvosa. E também para a questão de áreas agrícolas, nós estimamos que cerca de 400 mil hectares também podem estarem perdidas, se não formos olhar aquilo que é o risco das inundações versus aquilo que é a área potencialmente a agrícola.
Maurício Burti é o diretor nacional adjunto do PMA em Moçambique. Acompanha as previsões para a próxima época e garante que a organização vai continuar a mobilizar apoios para ajudar Moçambique a enfrentar as emergências.
E reiterar o compromisso do PMA em continuamente apoiar a iniciativa do governo Um Distrito, Uma Estação Meteorológica, que visa garantir a geração de informações climáticas abrangentes e assegurar a disponibilidade de serviços de aviso prévio para todos.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Na Guiné-Bissau, o repórter de imagem da agência portuguesa Notícias Lusa, Júlio Oliveira, foi detido ontem por elementos da Polícia de Intervenção Rápida, agredido com um murro nas costas, ameaçado de ser conduzido à esquadra, obrigado a apagar todas as imagens que tinha na câmara quando filmava a caravana que acompanhava o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, depois de ter chegado à capital guineense no trajeto para a sua residência. Em nota emitida hoje, a Direção de Informação da Lusa expressou a sua veemente condenação à agressão e disse estar chocada com a agressão inesperada e inexplicável ao seu repórter de imagem. Entretanto, ao chegar a Bissau proveniente de Dakar, no Senegal, após vários meses no exterior, Simões Pereira observou que todos os cidadãos guineenses temem pela sua segurança no país.
todos os cidadãos guineenses se têm por pessoas seguras. Repara que eu cheguei e estava convencido que estava tudo normal. De repente dou conta de que há bloqueios, há acesso das pessoas ao aeroporto, há jornalistas que foram agredidos, há jornalistas para os quais foram subtraídos os materiais que tinham utilizado para o seu trabalho. Está em causa a liberdade das pessoas.
Era Domingos Simões Pereira em declarações aos jornalistas ontem. Por outro lado, a política guinense foi marcada neste fim de semana com o recuo do Presidente da República na sua decisão de não se candidatar ao cargo, anunciada na passada terça-feira, aliás, na passada quarta-feira, e afirmou que poderá voltar a concorrer à liderança do país. Estou à vossa disposição. Se entenderem que continuo a ser a solução, estarei à vossa frente, disse Umaru Sissoko Embalo ontem, ao discursar na reunião do Conselho Nacional da Ala do Movimento para a Aliança Democrática, Madame G15, que lhe é fiel, e liderada por Sato Camará, e que reclama ser a direção oficial do partido fundado também pelo chefe de Estado. Vamos agora falar da economia de Cabo Verde, que deve crescer 4,7% neste ano, depois de, em 2023, esse valor ter ascendido a 5,1%, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. O representante permanente daquela instituição na cidade da Praia, Rodrigo Garcia Verdu, falou comigo no Washington Fora de Horas, aqui na Voz da América, de manhã, e começou por descrever assim a situação da economia cabo-verdiana.
Perspectivas para a economia cabo-verdiana para 2025 continuam a ser encorajadoras. Nós esperamos um crescimento do PIB real de perto de 4,7% e uma inflação de cerca de 2%. Isto é boa notícia para a economia. Também esperamos que a rácio da dívida pública ao PIB continue a descer. Esperamos que atinja perto de 105% do PIB ao final do próximo ano. Esperamos que também continue o bom desempenho fiscal, com aumento da arrecadação e com um balanço fiscal controlado, o que ajuda a queda da dívida, do rácio da dívida a PIB. Também esperamos que o nível das reservas internacionais mantenha-se em um nível prudente e que o sistema financeiro continue a apresentar, como até agora, indicadores de solidez adequados.
Nos relatórios que o FMI sempre faz, traz várias recomendações. Apesar dos resultados positivos, no dia-a-dia os cabo-verdianos continuam a enfrentar muitas dificuldades. Que recomendações o FMI tem feito às autoridades, ao governo de Cabo Verde, para os próximos anos, principalmente para confirmar este possível aumento da economia de 4,7% no próximo ano?
Efetivamente, apesar do bom desempenho da economia, persistem riscos estruturais muito elevados, nomeadamente os riscos derivados da elevada dependência da economia do setor turismo, o que expõe a economia a abrandamento das economias dos mercados de fonte dos turistas, assim como outro tipo de choques, por exemplo, uma nova pandemia, uma nova epidemia interna, o que colocaria a economia em uma situação muito difícil pela falta de diversificação da economia. Outro dos grandes riscos continua a ser a elevada passivo contingente do setor empresarial do Estado, que é um setor muito grande na economia cabo-verdiana e representa um risco fiscal. Nós também recomendamos ao governo, em nosso último relatório, prestar especial atenção ao tema das conectividades interilhas, que continuam a constrangir o potencial crescimento da economia.
Era Rodrigo Garcia Verdu, representante do Fundo Monetário Internacional em Cabo Verde, no programa Washington Fora de Horas. O presidente americano Joe Biden deve visitar Angola em outubro, cumprindo assim a promessa de que seria o primeiro inquilino da Casa Branca a visitar um país da África subsaariana ou mais desde Barack Obama em 2015. A informação é avançada por três fontes ligadas aos preparativos da viagem pela agência Reuters, mas nem a Casa Branca nem a presidência angolana, contactada pela Voz da América, confirmaram ainda a visita. O Franz Rodrigues tentou ouvir os analistas políticos angolanos sobre o impacto dessa visita.
Especialistas angolanos atribuem a provável visita à Angola do presidente americano à disputa entre as grandes potências mundiais por novos espaços de cooperação política e económica no continente africano. Eles alertam, entretanto, que a visita pode perder algum peso por envolver um presidente em fim de mandato. Para o economista Pedro Godinho, a anunciada primeira visita oficial à Angola de um presidente americano traduz o reconhecimento por parte do governo americano e do seu presidente da importância do papel que Angola pode jogar na região africana como um aliado certo das grandes potências ocidentais.
Para nós é um corolário de uma relação que se tem vindo a desenvolver de forma gradual e sustentável, né? O crescimento dessas relações, aproximações, para ser dita, os americanos, de uma forma geral, não se concentram num país, em qualquer parte do globo, se não virem, de facto, a perspectiva de desenvolvimento. Isso quer dizer que agora tem um futuro promissor, se a nossa liderança for capaz de capitalizar as oportunidades que hão de ter, né? E projetos como o Corredor do Dito poderão acontecer vários, poderão surgir vários. Portanto, o somatório de todos esses fatores faz com que Angola seja vista aos olhos dos Estados Unidos e das grandes potências ocidentais um alinhamento certo aqui na região.
Por sua vez, o jurista e especialista em relações internacionais, Sebastião 25, entende que a anunciada visita do presidente americano a Angola pode melhorar a imagem externa do seu país e do seu presidente.
O presidente Lourenço terá investido muito mais no plano externo para melhorar a sua imagem lá fora e garantir eventualmente o seu futuro depois da presidência. E nessa medida, julgo ser uma vitória pessoal do presidente Lourenço. Né? Para os angolanos ainda não se sente grande coisa. Lembramos aqui da quantidade de dinheiro que o governo de Angola pagou a Square Patton Bogues para que a mensagem do presidente Lourenço e da sua estratégia diplomática e da alteração dos parceiros estratégicos de Angola no plano internacional fosse ouvida, portanto, chegasse às mesas dos mais diretos colaboradores do presidente Biden e por conseguinte ao presidente Biden. Portanto, é o resultado, esta visita é o resultado deste investimento brutal que o governo de Angola e que o presidente Lourenço fizeram desde 2019 até agora. Sacrificando, claro, está a sua relação com a China e com a Rússia. Portanto, isso é um elemento que deve encher de orgulho o presidente Lourenço, que muito fez para que isso aconteça.
Sérgio Canundungo, responsável do Observatório Político e Social, enquadra a visita de Joe Biden no âmbito da atual disputa entre as grandes potências mundiais pelo posicionamento geoestratégico em muitas partes do mundo e das preferências das autoridades angolanas por um dos players mundiais.
É uma indicação de que as relações entre Angola e Estados Unidos estão no seu melhor momento de sempre. Quem está atento a isto, é a questão do ponto de vista político, sabe que nem sempre foi assim em tempos. Então, do ponto de vista político, é isto. Também vai marcar algo que não tem sido habitual, né? O presidente Biden vem a Angola no momento em que ele está no final do mandato. Os Estados Unidos vai conhecer um novo presidente. Parece haver um deslocamento, né, do ponto de vista de estreitar de relações de Angola com aqueles que foram no passado a antiga União Soviética, hoje, e também da China. Nós sabemos que, do ponto de vista político, da cooperação internacional e da geoestratégia, há uma competição muito grande entre os Estados Unidos, a Rússia e a China, em termos de posicionamento em determinadas partes do mundo. E o facto desta visita pode assinalar que há uma preferência, pelo menos das autoridades angolanas, por um dos grandes players mundiais, nesse caso, os Estados Unidos.
Inácio Rodrigues, Voz da América.
Como dissemos no início desta emissão, o antigo presidente americano e candidato à eleição de 5 de novembro poderá ter sido alvo de uma segunda tentativa de assassinato ontem. O FBI está a fazer esta investigação após tiros terem sido ouvidos ontem perto do campo de golfe de Trump em West Palm Beach. Um suspeito já foi apresentado ao tribunal. A correspondente da Voz da América na Casa Branca, Anita Powell, tem a reportagem aqui apresentada pela Mayra de La Salette.
Pela segunda vez em 9 semanas, o ex-presidente Donald Trump escapou a uma alegada tentativa de assassinato. Na tarde de domingo, no seu clube de golfe em West Palm Beach, Flórida, disse o FBI. Ao contrário da tentativa anterior, esta não aconteceu em direto na televisão, como o tiroteio a que Trump sobreviveu a 13 de julho, quando ficou ferido na orelha e uma pessoa na audiência ao comício morreu. Dias depois, Trump aceitou a nomeação presidencial do Partido Republicano.
O antigo presidente Donald Trump está a salvo.
As autoridades disseram no domingo que Trump não foi atingido. A Polícia de Investigação Federal, FBI, que assumiu a investigação, afirma que parece tratar-se de uma tentativa de assassinato. O chefe da polícia local, Rick Bradshaw, afirmou que o suspeito fugiu deixando para trás uma espingarda estilo AK-47 com mira telescópica, uma câmara GoPro e duas mochilas. Mais tarde, a polícia encontrou-o enquanto fugia pela autoestrada principal em direção a um condado vizinho.
O agente dos serviços secretos que estava no campo fez um trabalho fantástico. Um agente que antecipou e atuou antes do tempo e do local onde o presidente se encontrava. E conseguiu localizar o dono do cano da espingarda, sair da vedação e perseguir imediatamente aquele indivíduo.
At which time the individual took off.
Numa declaração conjunta, menos de uma hora depois da campanha de Trump ter anunciado este alegado segundo atentado contra a vida de Trump, o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris disseram ter sido informados e que estavam aliviados por Trump estar a salvo. O presidente e a vice-presidente foram informados sobre o incidente no campo internacional de golfe de Trump, onde o ex-presidente Trump estava a jogar golfe. Ficam aliviados ao saber que ele está seguro, lê-se no comunicado. O chefe da polícia acrescentou que o suspeito estava entre 300 a 500 metros de Trump, escondido em arbustos. O país acorda nesta segunda-feira com várias perguntas sobre como este incidente irá aumentar ainda mais as incertezas nesta campanha eleitoral já tumultuosa. Que um atirador conseguiu chegar tão perto de Trump, confortavelmente ao alcance de uma espingarda do tipo AK-47, cerca de 275 metros.
Falamos agora de uma iniciativa que está a mudar a vida de muitas mulheres em Eswatini, a Gone Rural, que ajuda a preservar as técnicas de tecelagem ancestrais do país, ao mesmo tempo que capacita as mulheres. A reportagem é da Nokuyana Muzi, a partir de Karangabi. A narração é do Amancio Miguel.
De acordo com o relatório da Unesco, a taxa de desemprego é de 35%. Apenas 44% das mulheres de Eswatini têm acesso ao ensino secundário e a igualdade de género continua a ser um desafio significativo. Com a ajuda da Gone Rural, Trifina Magagula, de 64 anos de idade e mãe de 6 filhos, conseguiu pôr todos os seus filhos na escola.
Consegui pôr os meus filhos na escola. Ensinei a arte da tecelagem à minha filha e à minha nora e todas nós ganhamos a vida com isso. Isso ajudou-nos de muitas maneiras.
A Gone Rural está a fazer a diferença. Ao proporcionar trabalho ao domicílio a mais de 700 artesãs, a organização está a ajudar as mulheres a fazer sucesso através da tecelagem e do empreendedorismo, transformando-as em artesãs qualificadas, chefes de família e empresárias. Janine Belo, que trabalha para uma organização não-governamental local, a Faye N Square, concorda.
O impacto da Gone Rural é evidente nas melhorias tangíveis que trouxe às vidas dos artesãos rurais em Eswatini. Desde o seu início humilde como uma pequena iniciativa, trouxe mudanças positivas, criando meios de subsistência sustentáveis e um futuro melhor para as mulheres e as suas comunidades.
Sibisile Ntetua tinha 17 anos quando ficou grávida e abandonou a escola. Segundo ela, com a ajuda da Gone Rural, as mulheres estão a utilizar os seus conhecimentos ancestrais de tecelagem para criar produtos de alta qualidade, sustentar as suas famílias e preservar o seu património cultural.
O impacto da Gone Rural é evidente nas melhorias tangíveis que trouxe às vidas dos artesãos rurais em Eswatini. Desde o seu início humilde como uma pequena iniciativa, trouxe mudanças positivas, criando meios de subsistência sustentável e um futuro melhor para as mulheres e as suas comunidades.
Fundada por Jan Thorne, já falecida em 1992, a Gone Rural começou em pequena escala com grandes sonhos para dar poder às mulheres de Eswatini em áreas rurais remotas. Jenny identificou a erva indígena Lutuzi nas regiões montanhosas de Eswatini e deu início a uma transformação criando produtos tecidos à mão comercializáveis que proporcionaram às mulheres rurais uma fonte de rendimento justa e sustentável. Susabini Njamini é líder comunitária.
Jenny Thorne, who founded the company.
Jenny Thorne, que fundou a empresa, também queria ajudar a resolver os problemas sociais que temos no país. Foi no início dos anos 90, com a pobreza, e mais tarde nos anos 90, com a pandemia do VIH-Sida. Eram grandes problemas que ela queria resolver.
Nas últimas três décadas, a procura de produtos naturais e criativos da Gone Rural tem vindo a aumentar, permitindo que a marca se torne mundialmente reconhecida pela produção de produtos de alta qualidade, como loja de mesa, iluminação e arte tecida.
E com produção do Jaime Faria, que se despede Álvaro Lugero Andrade, terminamos assim esta emissão da Voz da América, mas pode continuar connosco na internet voaportugues.com, nas redes sociais voaportugues.com.